no livro de Efésios, capítulo de número 5. Estamos falando por esses dias das marcas de uma igreja cristã. E nós vamos meditar num trecho da carta que Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Eu vou ler para iniciarmos o versículo de número 18, mas nós vamos meditar em todo o contexto desse versículo. Diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou fazer uma pergunta bem óbvia aqui. Quantas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo? Amém? Eu também quero. Dificilmente qualquer crente vai responder que não quer ser cheio do Espírito Santo, não é? E o se encher do Espírito Santo não se trata simplesmente de um ato isolado, mas ele faz parte de um contexto, de um conjunto de atitudes que culmina com o ser cheio do Espírito Santo. Esse versículo, esse texto, ele parece até algo totalmente contraditório. Paulo faz uma alusão a uma coisa em relação a outra que parece e que é, na verdade, tão oposta. Se embriagar é se encher de algo a ponto, no caso de um embriagar, a gente fala muito da bebida alcoólica, né? A ponto de a pessoa perder a sua consciência e tomar atitudes que às vezes nem ela sabe o que fez. Uma pessoa embriagada, ela perde a sua pessoalidade, a sua consciência e acaba anulando-se para fazer coisas que não gostaria, não faria se tivesse em plena consciência. Se a gente perguntasse para alguém aqui que já ficou embriagada, talvez responderia melhor: eu nunca fiquei, mas imagino que seja dessa forma, né? Porém, no contexto em que Paulo está falando, ele está falando de se esbaldar nos prazeres da carne. Não vos embriagar com vinho significa não se esbalde, não mergulhe nos prazeres da carne, não se deixe levar ou não se deixe simplesmente se satisfazer pela vontade da carne. E nós vamos entender isso pelo contexto que nós vamos ler. E ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, pelo contrário, se encham do Espírito. Então, se embriagar é se esbaldar, é sentir prazer em vontade da carne; se encher do Espírito é sentir prazer nas coisas do Espírito. Se encham do Espírito para sentirem-se prazer nas coisas do Espírito. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Pois bem, a cidade de Éfeso era uma cidade grande, uma cidade, para a época, populosa. Na cidade de Éfeso havia muitas festas, que para nós no Brasil seria mais ou menos o que é o carnaval. E acontecia essas festas com frequência. Essas festas lá em Éfeso, ela era marcada por orgias, por bebedeiras, que não é muito diferente dos nossos carnavais brasileiros, né? Mas em meio a essa cidade grande que aconteciam essas coisas, existia ali na cidade de Éfeso um grupo de crentes, um grupo de cristãos que entregaram suas vidas a Jesus, espalhadas por toda a cidade, que compunha a igreja de Éfeso, que é para quem Paulo escreve. Então é para esses que o apóstolo Paulo faz a recomendação de não se misturarem com essas coisas, não se misturarem nessas práticas, mas pelo contrário, que procurassem se encher do Espírito Santo. Era essa a recomendação de Paulo para a igreja. Então, o que Paulo estava dizendo é: em meio a essa imoralidade toda, que essa imoralidade, que isso tudo que acontece em Éfeso, que não seja um fator de desânimo para vocês, mas que seja um fator motivador para vocês se encherem do Espírito Santo. Se fosse para nós, não é ficar olhando para o mundo e dizer: nossa, que mundo perdido, olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo, olha que ponto nós chegamos, esse mundo é de se desanimar, olha a imoralidade que nós estamos vivendo. Que não seja o pecado que está acontecendo lá fora um fator desanimador para a igreja, mas que seja um fator motivador para nós se enchermos do Espírito Santo. O que ele está dizendo é: quanto na mesma proporção em que o mundo está se afundando no pecado, que seja a proporção que você se encha do Espírito. Quanto mais o mundo se afunda no pecado, mais eu me encho do Espírito. Quanto mais o mundo está na lama da imoralidade, mais eu me encho do Espírito. Quanto mais o mundo se embriaga com os prazeres da carne, mais eu me embriago com os prazeres do Espírito. Era isso que Paulo está dizendo para a igreja. Que seja o pecado um motivo motivador para a gente, não um motivo desanimador. Amém? Amém? Pois bem, olha só, a partir do capítulo 4, a gente vai ter uma ideia, e aí, veja, vai fazendo uma comparação com o que está acontecendo em Éfeso, no primeiro século da era cristã. Nós estamos falando de aproximadamente anos 60 da era cristã, com a cidade de São Paulo, ou uma cidade grande qualquer, uma grande capital do Brasil, comparando-se com o que acontecia em Éfeso, se é muito diferente. A verdade é que nós vamos ver, irmãos, que o pecado sempre atuou em todos os tempos. Quando alguém chega e fala: ah, os dias estão muito difíceis, aí eu pergunto assim: olha, será que era mais fácil criar um filho hoje em São Paulo, ou era mais fácil criar um filho nos dias de Noé? Era mais fácil criar um filho no Rio de Janeiro ou um filho lá em Sodoma e Gomorra? Aí a gente chega à conclusão que, olha, não tem muita diferença não. Era tão difícil lá quanto aqui. Tão difícil naquele tempo quanto nesse tempo, porque o problema não está no tempo, está nas pessoas que vivem no pecado. O problema é que aumentou muita gente, quanto mais gente, mais pecado. Não é assim? Lá no capítulo 6 de Gênesis, fala que, por se multiplicar os homens, o que aconteceu? Multiplicou o pecado. Então, o pecado está associado ao número de pessoas e não a tempo. E sempre teve problemas com o pecado. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada na situação moral e espiritual da maioria dos moradores daquela cidade. No versículo de número 17 do capítulo 4, mostra que eles se orientavam pelo engano dos seus sentidos. Olha o 17. Do capítulo 4, e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade dos seus sentidos, se orientavam pelo engano dos seus sentidos. Acho que eu já repeti umas 10 vezes aqui para quem sempre vem às terças e ouve a gente, mas é bom repetir sempre. O nosso sentido é sempre enganoso, né? É comum entre nós, eu não senti de fazer isso, ou eu senti de fazer aquilo. Por que você não foi, irmão? Eu não senti. Por que você fez isso? Eu senti de fazer isso. A gente não pode ser levado pelos nossos sentidos. Não é o sentido que nos deve orientar, mas é o quê? É a palavra de Deus. Ela deve nos orientar, ela deve nos motivar a fazermos isso e não fazermos aquilo. Amém? Amém. Vamos correr um pouquinho mais aí, que tem muita coisa para a gente ver. No versículo de número 18, outra prática, outra situação daquele povo em Éfeso. Ignorância espiritual e dureza de coração. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha só Marcos, no capítulo de número 3 e versículo de número 5. Marcos 3, 2 a 5, para a gente entender melhor. E fala da cura de um homem da mão mirrada. Jesus curou esse homem. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusar, os fariseus. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus disse isso. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Jesus, que eu acho que estava na figura humana, ele ficou indignado com o quê? Com a dureza do coração daquelas pessoas. Era diferente nos dias de Éfeso? Não. É diferente em São Paulo? Não. As pessoas continuam ignorantes espirituais e continuam duras de coração. Que mais que tinha em Éfeso? No versículo de número 19, a gente vê que eles eram insensíveis e entregues à prática do pecado. Olha o 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. A gente comentava essa semana diante de uma situação, irmãos, que o pecado, quando é praticado por alguém, seja cristão ou não, mas muito mais o cristão que tem a presença do Espírito Santo na vida dele, quando ele comete um ato errado, automaticamente, se não for cristão, a consciência lhe vai acusar. Se for cristão, além da consciência, o Espírito Santo vai lhe dizer. E quando isso acontecer, é o tempo de voltarmos atrás e pedirmos perdão. A gente tem que aproveitar exatamente este momento para voltar atrás e falar: opa, estou errado, perdão, me ajuda, quero me consertar. Porque se você perde esse tempo, vem um segundo momento. A consciência já ameniza e você entra num outro estágio, que é o quê? A racionalização do pecado, a justificativa do pecado. Eu pequei por causa disso, eu, eu fiz isso porque a igreja me fez aquilo, eu fiz isso porque o meu marido fez aquilo, eu não devia ter feito, mas eu acabei fazendo porque o Felipe fez isso comigo. Aí começa o período da racionalização, e o terceiro estágio é o início da cauterização. Aí você não volta mais atrás. Aproveita aquele momento em que não, eu não devia ter feito isso. É aí o momento que você fala: Senhor, estou aqui, me perdoa, que o teu sangue me purifica de todo o pecado. Não deixe passar esse momento, porque passar esse momento é perigoso. E o que acontecia com a igreja de Éfeso? Insensibilidade, entrega à prática do pecado. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quando entra no estágio da cauterização, é muito difícil retornar. Sabe qual é o próximo passo? Apostasia. Apostasia. E aí, quando chega o estágio da apostasia, pode chegar-se, inclusive, a possessões e tudo mais. Então, há um time, né? Aquele tempo de voltar atrás. Amém até aqui, meu irmão? Muito bem. Então, a advertência de Paulo, aí voltando para Efésios, a advertência de Paulo para os irmãos, Paulo está falando da cidade, dos moradores daquela cidade. E quanto à igreja que está inserida naquela cidade? Ou nós vivemos numa redoma que nada nos atinge? Nós estamos inseridos em São Paulo. A igreja está inserida nessa pecaminosidade que está aí. Não é? E quanto a esses irmãos? Voltando para o 17, o que Paulo recomenda? Aí no versículo 17, que se afastassem dessas práticas. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então, se afastem dessas práticas que ele vai começar a enumerar. Que mais de recomendação? Que o que haviam aprendido de Cristo, dele e dos demais apóstolos, ia na contramão das práticas dos moradores da cidade de Éfeso. O versículo de número 20 diz isso: mas vocês não aprendestes assim em Cristo. Não é isso que vocês aprenderam. Aquilo que o mundo faz não é o que você aprendeu em Cristo. O que mais? Ele fala, no versículo 20 e 21 ainda, que o desafio era não apenas se afastar, mas se desvencilhar das velhas práticas e se renovarem através da nova maneira de pensar, da nova natureza que tinham adquirido. Olha o versículo 20 e 21. Não, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então, a nossa natureza em Cristo difere da prática que o mundo tem. E quais são as práticas resultantes dessa nova natureza em Cristo? Ele vai falar, no versículo de número 25, uma das práticas resultantes da nova natureza é a sinceridade. Olha o versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo está falando, a sinceridade envolve duas coisas. Uma negativa, que é deixar a mentira, mas deixar a mentira não basta, tem uma positiva. A sinceridade envolve deixar a mentira e falar a verdade. Cada um como seu irmão. Não basta só eu deixar a mentira. Eu preciso falar a verdade. Isso é sinceridade. Que mais? Que prática resultante da nova natureza em Cristo? Tolerância. Oh, como está fazendo falta essa prática. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo que irar é pecado? Não. O sentimento de ira, ele é natural e está intrínseco ao ser humano. Todo ser humano se ira. A pergunta é: o que você vai fazer com essa ira? Se ela redundar em ações, opa, aí está o pecado. Ou eu me irar de raiva. Opa. Né? E ele está dizendo: não coloque o sol, não prolongue esse sentimento, não deixe esse sentimento ir para frente, não deixe amanhecer para consertar o negócio, para deixar a ira. Não deixe o sol, ele está dizendo, não espere amanhecer. Se tem alguma coisa para acertar, acerte antes que você vá para a cama. Antes que chegue o outro dia. Não deixe que a ira produza o fruto do pecado na sua vida. Esposa, conserta antes de amanhecer. Marido, não vá dormir no sofá não. Conserta antes de amanhecer. Porque aí vem o pecado. Não coloque o sol sobre a vossa ira. Que mais? Além da tolerância, prudência. O versículo de número 27 fala o quê? Não deis lugar ao diabo. Irmãos, o diabo atua a todo instante, isso é fato. Ah, o diabo está investindo contra a minha vida. E ele investe mesmo. E sabe quando ele mais investe? Quando ele encontra uma oportunidade para fazê-lo. Porque investir, ele está investindo agora, nesse momento, contra a nossa vida. Eu não posso dar brecha para ele. Sabe, falando para os homens que acompanham esse futebol, Felipe, o diabo é aquele centroavante que está na hora certa, no momento certo, para empurrar a bola para o gol. Oportunista. Então, quando a gente perceber que, opa, tem alguma coisa errada, olha só o que diz Tiago no capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Quem achar primeiro que eu? Tem Tiago aí? Qual o segredo para vencer o diabo? Resistir. Sujeitar-se a Deus é uma das etapas para vencer o diabo. A primeira etapa é: sujeitem-se a Deus. Ah, eu sujeitei a Deus, mas o diabo me venceu. Então você não fez a segunda. Você se sujeitou a Deus, mas não resistiu ao diabo. Como é resistir ao diabo? Resistir ao diabo é negar as suas propostas. É mostrar para ele que você não quer fazer aquilo. É fugir. Diabo e pecado, irmãos, não se enfrentam, tá? Pecado não se enfrenta. Pecado se foge. Ó, pecados, quando você vê o pecado, não vai querer enfrentar, não vai querer dar uma de fortão, que José fez exatamente isso, falou, não, opa, se eu ficar aqui, o que José faz? Corre. E diabo, você é mais fraco que ele. Ele é mais forte do que você. Então, se sujeito, esteja debaixo da potente mão de Deus, sujeitai-vos a Deus e resista a ele. Não dá lugar para ele, não dá brecha, não abra nenhuma porta que seja, uma portinhola que seja, para que ele atue. Mas vamos continuar. O que mais que é uma prática resultante da nova natureza? A prudência, a honestidade e a solidariedade. Está aí, voltando lá para Efésios, no capítulo 4, versículo de número 28, diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, o desfrutar tem que ser fruto do seu trabalho. O recurso que tem que vir na sua mão tem que ser fruto do seu trabalho. Se vier de outro lugar, é questionável. E ele fala que o recurso que vem às nossas mãos é para a gente desfrutar apenas? Não. Também serve para outra coisa, que é para repartir com quem tem necessidade. Então, práticas da nova natureza, honestidade, solidariedade. Nós vamos correr. No versículo 29 fala de outra prática da nova natureza, pureza no falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Como eu e você estamos usando a nossa boca? Eu estou usando a boca para abençoar, para edificar, para conduzir a pessoa a dizer assim: graças a Deus. Olha aqui que está dizendo, para que dê graça aos que ouvem. De chegar e falar: puxa, Marcos, graças a Deus que você falou isso para mim. Como está sendo usado a minha boca? A gente poderia aprofundar indo lá para Tiago no capítulo 3, mas leiam em casa capítulo 3 de Tiago. Fala do poder da língua, que é comparada a uma fagulha de uma fagulha de fogo numa mata seca. O que acontece? Incendeia tudo. Ele, a língua é comparada. Vocês já viram? Agora tem aqueles cruzeiros, né? Aqueles navios de cruzeiros, que é uma coisa absurda, né? De não sei quantos andares. É um, hã? 10, 12 andares. Então imagine aquele navio gigante, que é uma cidade, e ele depende de uma peça, que é chamada leme, que é o que vai direcionar aquele monstro todo. Para onde o capitão lá direcionar o leme, ele vai. E a língua é comparada exatamente a esse leme. Eu posso conduzir a minha casa com a minha fala, com o que você fala, assim como você pode trazer destruição, assim como você pode acabar com a vida de uma pessoa. Jesus, querendo elevar a lei, tirar a lei da mediocridade e elevá-la a um nível muito mais alto, ele disse assim, que a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que disser a uma pessoa tolo ou imbecil, ou xingar de alguma forma, já é réu de juízo. Tamanha é a responsabilidade de alguém que fala o que quer. Então, Jesus estava dizendo que você não vai ser medido apenas por atos visíveis. Por quê? Porque os fariseus achavam que ia ser julgado, por, se fosse nesse tempo, atirar uma arma e atirar em alguém. Mas eu posso matar alguém com a minha palavra. Nós, crentes maduros e que temos, que estudamos a palavra de Deus, nós, ADU, não acreditamos em maldição hereditária, maldição de família. O meu filho vai ser um burro, né? E ele nunca mais vai saber nada na escola. Por quê? Porque um dia foi lançada uma maldição sobre ele, da mãe dele. Não, irmãos, não existe isso. Porém, você pode matar os sonhos de uma criança. Simplesmente você acabar com a autoestima de uma criança. Quando você diz, você é um imbecil, você é burro mesmo, olha a nota que você tirou, foi para isso que eu te criei, e aí vai. Você acaba matando os sonhos, os projetos, a autoestima daquela criança ou de qualquer outra pessoa. Mas abençoe. Usa a sua boca para dizer assim, meu filho, você é uma bênção. Não é isso não, você é bênção, o Senhor te deu inteligência para você ser uma bênção lá na escola, você vai ser uma bênção no trabalho, eu estou orando por você. E a bênção de Deus vai alcançar aquela criança ou quem quer que seja. Então, pureza no falar, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe significa palavras chulas. Aí a gente fala de palavrões, que é o que o brasileiro conhece. Algumas gírias que a gente tem que tomar cuidado. Que a sua boca seja bênção mesmo. Purifique. Isaías, num determinado momento, na chamada de Deus, ele, vindo a glória de Deus aparecer na frente dele, a primeira coisa que veio na cabeça dele não foi, ah, eu adulterei, Senhor, eu não sou digno de ser um profeta. Ah, Senhor, eu pequei quando eu matei aquela... Não. Ah, Senhor, eu não posso ser profeta, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu habito no meio de pessoas que falam palavras torpes, e eu estou envolvido nisso também. Eu também estou falando da mesma maneira, Senhor, eu não sou digno disso. E na mesma hora o Senhor manda vir um anjo com uma brasa viva do altar e tocar na boca de Isaías, e naquele momento a boca de Isaías foi purificada. Então que nesta noite uma brasa viva do altar toque a nossa boca, e que a gente seja uma bênção no falar dentro da tua casa. Abençoa o teu filho, abençoa o teu marido, abençoa a tua casa, abençoa o teu trabalho, abençoa a igreja que você congrega, abençoa os pastores que dirigem a vida do rebanho. Porque você pode ser uma bênção e conduzir as pessoas a dizerem graças a Deus. Graças a Deus porque teve um irmão usado por Deus que disse isso para mim. Graças a Deus que aquela irmã usada por Deus me orientou dessa forma. Às vezes quem diz não sabe o valor que aquela palavra teve para quem ouviu. Seja de forma negativa ou seja de forma positiva. Quantas vezes as pessoas não vêm para nós e falam, lembra que você disse isso para mim? E você nem se lembra. Mas quando disse aquilo lá para mim, o Senhor me abençoou, abriu a porta, fez isso, fez aquilo outro. Então que nós sejamos um profeta do Senhor nesse tempo, através da nossa boca. O que mais? Além da pureza no falar, o versículo de número 30 fala de santificação. Fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais, como que entristece o Espírito Santo? A prática do pecado. Veja, irmãos, não estamos falando de pecado. de deslizes que acontecem. Estamos falando da prática do pecado. Não entristeçais o Espírito Santo vivendo na prática do pecado. Você é selado no Espírito Santo. O Espírito Santo está aí na sua vida. Então, que a gente busque a santificação. Ele nos capacita a vencermos o pecado. Somos fracos, sim. Mas sabe aonde o poder de Deus se aperfeiçoa? Na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza e no sentimento que a gente tem de dependência de Deus que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nos capacita a vencermos o pecado. Que mais? Satisfação, mansidão, reverência, pureza no pensar. Olha o versículo 31. Toda amargura, satisfação. Que você tenha, não tenha amargura, mas satisfação. Que toda ira, contrário disso, mansidão. Que toda cólera e gritaria e blasfêmias, que é reverência, o contrário disso. E toda malícia, que é pureza no pensar, o contrário da malícia é tenha pureza no pensar, seja tirada de entre vós. Que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirado de entre vós. Essas práticas não podem ter lugar na igreja de Deus. Não pode. A gente tem que tirar isso do nosso meio. E como é que a gente tira? A gente tira praticando o contrário. Aonde tem amargura, eu venho com a satisfação. No meu tempo, nosso tempo, cara, não sei se você assistiu, tinha um desenho que era o Hip Hard. Vocês lembram desse desenho com os mais velhos? O leão, super otimista, né? E a hiena, extremamente pessimista. E ela saía dizendo, ó dia, ó azar, né? Aonde tiver amargura, venha com a satisfação. Não, meu irmão, você é um vencedor em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. A luta é grande, mas você vai vencer em nome de Jesus. O que mais? Olha, tira a ira e a cólera. Aonde tiver ira e cólera, chega com a mansidão. Não seja o que chama de isqueirinho, não, né? O negócio já está borbulhando. Chega uma pessoa e, né? Pum, e sai fora. Não, aonde tem ira, aonde tem cólera, traz a mansidão. Vai lá e diga, não, irmão, não é assim, calma. Fica tranquilo, que as coisas vão dar certo. Que mais? Aonde tem gritaria, blasfêmia, chega lá com a conciliação. Chega lá com uma palavra de conciliação. É, aonde, que mais tem que ser tirado? Malícia. Chega com a maneira pura de pensar. Paulo disse assim, né, que quem é sujo, suje-se mais. Quem é puro, se purifique ainda mais. Então deixa para os impuros serem maliciosos. Não nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que mais ainda? Benignidade, misericórdia e perdão. Olha o versículo 32. Antes, em lugar da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, da blasfêmia, da malícia, antes, seja uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou, Deus vos perdoou em Cristo. Então, que isso esteja no nosso meio, a benignidade, a bondade, o perdão, essas coisas estão entre nós, a misericórdia. Falávamos terça-feira passada, o que o mundo quer? O mundo quer ver os errados mortos, quer ver os errados longe deles. Resolve o problema do bandido matando, nós não. Nós somos um povo misericordioso que pregamos o amor e a misericórdia. E é essa prática que a gente tem que ter. Muito bem. E aí, no capítulo 5, Paulo convoca a igreja a expressar o caráter do Senhor, imitando o Senhor. Olha qual é o chamamento de Paulo, a convocação de Paulo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, aquilo que era comum lá na cidade de Éfeso, havia uma deusa chamada Diana, que era adorada, era a deusa dos Efésios. Então, aquilo que era comum para as práticas dos adoradores de Diana, não deveria ser mencionado entre os irmãos. O que, que era isso? Que práticas eram essas desses adoradores de Diana? Olha aí o versículo de número 3. Mas a prostituição, a impureza, o que mais? A avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Que mais que tinha lá? Comportamento vergonhoso, tolices, atrevimento. Olha o versículo 4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Essas coisas, elas são comuns para os adoradores de Diana, mas para nós não. Então, comportamento vergonhoso, que é a torpeza, tolices, que é essa palavra aí, parvoices, e vem a outra palavra aí que é chocarrice, que são atrevimentos. Mas vamos continuar. No versículo de número 5, irmãos, os crentes precisam ter ciência de que essas práticas, elas impedem de entrar nos céus. Não é só, Paulo está dizendo, não é questão apenas de você ser moral ou imoral. Não é questão de imoralidade ou de imoralidade. De ser uma pessoa certinha ou uma pessoa respeitosa. Não é só essa questão. Eu estou dizendo isso para vocês, Paulo dizendo para a igreja de Éfeso, porque se vocês praticarem isso que eles praticam, vocês não vão entrar no céu. Versículo de número 5, no capítulo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso impede de entrar no céu. Era isso que ele estava falando. Então, a coisa é mais séria do que a gente imagina. E tinha, por que que ele estava alertando isso? Porque tinham pessoas lá tentando convencer os crentes que não tem problema ser desse jeito. Se prostituir em homenagem a Diana, a prostituição, além de ser pecado, ela era uma homenagem a Diana. Era uma prática comum, aceita na cidade. Não era considerado nenhum erro, não tinha nenhum problema nisso. E aí tinham pessoas dentro da igreja tentando convencer os crentes que não tinha problema nenhum. O versículo de número 7 a 10, olha só. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no versículo 6, aliás, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo era estrevas, mas agora sois luz no Senhor. Andem como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Ninguém convença vocês do contrário disso. Amém? Não deveria haver cumplicidade. Então não era apenas não fazer Olha só o que diz o versículo 11 e 12. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe. Em algumas versões vai estar, não sejam cúmplices dessas práticas. Então não é apenas não fazer, mas eu não posso ser conivente com os que fazem. Eu preciso me posicionar contrariamente aos que fazem essas coisas. Paulo estava dizendo assim, não, não é para você lavar a mão. Ah, não, eles lá aqui. Não. Num ambiente onde tem essas coisas, o dever do cristão é se posicionar contra. Olha, isso não. Isso não. Não comuniqueis com as obras infrutuosas. Então não adianta ser simplesmente não fazer, mas ser conivente e às vezes até encobrir, passar pano, né, como algumas pessoas dizem. Você não faz, mas você passa o pano. Não, você que é pai, você que é mãe, não passa o pano no filho. Não comunique com ele com obras infrutuosas. Mas confronta, você está errado, não é assim, vai doer às vezes uma palavra, vai, mas não seja conivente com a situação, se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus, se coloque diante dele e fala, você está errado, não é desse jeito, não é isso que a palavra de Deus fala, e você precisa tomar um posicionamento. Amém até aqui, meus irmãos? Muito bom. E a partir do versículo 14, Paulo continua dizendo que Cristo iluminou cada crente para entenderem a vontade do Senhor e eles deveriam se proceder como entendidos. Veja aí o 14 a 17, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-se dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então é eu entender o que o Senhor está falando e praticar aquilo que eu aprendi. É isso que ele então... Então, por fim, vem a grande chamada no versículo 18. Em vez de vocês desejarem satisfazer a vontade da carne, encham-se do Espírito Santo. Isso que Paulo estava dizendo para os crentes, em vez de vocês sentirem satisfação nessas coisas, sintam-se satisfação no Espírito Santo de Deus, se encham do Espírito Santo de Deus, que esses pecados sejam um fator motivador para mim ser cheio do Espírito Santo. Pecado não tem que me desanimar, o mundo não tem que me desanimar. Mas quanto mais pecado, mais eu vou dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha casa. Eu não quero isso para minha família. Eu não quero isso para minha igreja. Eu não quero isso para os meus filhos. Mas eu quero que eu, a minha casa, os meus filhos, o meu marido, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós. Então, ser cheio do Espírito Santo não é um ato isolado, mas é um conjunto de coisas que eu deixo de fazer e um conjunto de coisas que eu faço em contrário àquilo que o mundo faz. Quando eu repudio o que o mundo faz e me agrado naquilo que Deus me manda fazer, fatalmente eu serei cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai agir na minha vida. E os resultados, irmãos, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo, eles são visíveis coletivamente. É o que Paulo vai dizer dos versículos 19 a 21. Então, no 18, ele fala, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Qual o resultado disso? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Qual é o resultado? Alegria, adoração, espiritualidade, gratidão, comunhão. E esse é o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. E o falar em línguas? Isso é só um toque. Aquela cereja do bolo, né? É a cereja do bolo, assim, ó. De uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas é visível. Uma igreja cheia do Espírito Santo se vê ao longe. Alguém olha e fala assim, olha, quanta alegria tem naquela igreja. Quanta adoração tem naquela igreja, quanta espiritualidade tem naquela igreja, quanta gratidão tem naquela igreja, quanta comunhão tem naquela igreja. Aquela igreja é cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Esses são os ingredientes fundamentais para uma igreja cheia do Espírito Santo. E o que nós esperamos é que a ADU esteja entre esses que são cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Curvem as vossas cabeças para nós orarmos ao Senhor neste momento.